clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 186. Olha, estamos nós três de volta, Sidney e Arthur. Fala, Arthur.
Fala, Felipe. Fala, Sidney, ouvinte patriota. Que bom voltar com essa aí trinca de ouro. É, tinha tempo, né, que a gente não fazia um podcast junto.
Cara, eu fui até olhar aqui, Sidney. Última vez que a gente gravou nós três, 1 de setembro, foi antes do Encontro Patriotas. O que tá acontecendo com o mundo, cara?
Caramba, velho, esse ano acho que foi o ano mais rápido da minha vida, né? Acho que o ano já acabou e não me avisaram ainda. É quase 3 meses que a gente não se encontra aqui, os três, né? Todo mundo com muito compromisso aí, não deu pra conciliar as agendas. Mas é bom estar de volta aqui e estar de volta com vocês aí, vai ser muito legal esse podcast.
Pois é, vamos então falar dessa vitória contra os Cowboys no Gillette Stadium, um jogo de chuva, jogo que algumas coisas já melhoraram, já conseguimos ver algumas coisas, já vamos falar disso. Antes, tem alguns recadinhos pra dar. Black Friday da Action Shop Pro Football Shop, é a mesma coisa, tá? Pro Football Shop e Action Shop é a mesma loja. Claro que eles estão na Black Friday, tá rolando aí. Bom, no Brasil Black Friday começa em julho, né? E acaba no dia da Black Friday. Mas a Action Shop tá essa semana aqui já rolando. Já tem descontão valendo por lá, mas ainda vai ter até sexta-feira. Vale a pena você entrar pelo menos pra ver se tem alguma coisa que te interessa, ó. O Bruno falou pra mim, o Bruno lá da Action Shop falou pra mim que a maioria das coisas estão em 90% de desconto. Peças da New Era, que é ali a marca que faz oficial dos peitos, vai estar em 50% de desconto. Peças dos peitos da New Era vai estar, então vale muito a pena olhar também lá. É, tem Pop Funko com desconto, aquele bonequinho legal. Eles fizeram ontem, por exemplo, do Gronkowski. A gente ia falar no programa de hoje, mas já acabou. Então nem adianta falar. Mas tem do Drew Bledsoe, por exemplo. É muito difícil de achar Pop Funko do Drew Bledsoe. Eles têm lá e vai estar com desconto também. E eles estão fazendo um negócio que muita gente pediu. Até eu fui um dos que dei ideia pro Brunão dessa. Que é a Black Box dos Patriots. Tem de todos os times, mas pra você, imagino que interessa mais a dos Patriots. Que é o quê? É uma caixa com 3 camisetas que você vai pagar basicamente o preço de uma. E você não sabe qual que é a estampa, tá? Então, o que eles garantem é que são 3 camisetas de tema Patriots para você receber. 3 por preço de uma. Vale a pena, vale arriscar, porque lá, pô, vocês sabem, né? Não tem camiseta feia, não tem camiseta boba. São todas as camisetas super legais lá da Pro Football Shop / Action Shop para você escolher. Então, vale a pena passar por lá. Tô colocando no link aqui, eu sempre tenho, nosso primeiro link sempre é da loja deles. E mais uma vez, clicou aqui, dá uma rolada por lá pra ver o que acontece. Ouvi falar até que vai ter mini flâmula por R$1,99 vai estar a mini flâmula. Não sei se a hora que você chegar lá vai ter ainda. Nada disso que eu falei, não é garantido você encontrar. Porque como eu falei, o Pop Funko do Gronk evaporou. Então corre agora, qualquer coisa, dá um pause aí, vai lá primeiro, depois volta a ouvir o programa para não ter perigo de você ficar sem nada. Certo? Arthur, aproveitar que você tá aqui, como que tá o Fantasy? Estamos chegando em playoff, né?
Sim, estamos chegando em playoff essa semana agora, semana 13 da NFL, vai ser a última rodada do Fantasy, da temporada regular do Fantasy, e as coisas estão bem animadas. Na Liga Red, a gente tem o Liares Patriotas ainda na liderança. Na Liga Blue, o La Casa de Patriotas assumindo o primeiro lugar. E na Liga White, ainda temos o Psalva New Panthers na pole position. Vale destacar que em todas essas ligas, a briga ali pelas últimas seeds dos playoffs está bastante acirrada. Então na próxima semana, a gente passa para vocês como ficou por completo essa montagem dos playoffs da nossa querida Liga de Fantasy.
Perfeitamente. Sidney, hoje está cheio de recado aqui, então não vamos perder tempo. Depois da vitória de domingo, fizemos uma enquete tanto no Twitter, no Instagram, quanto no Facebook sobre como que tá a confiança do torcedor depois de 10 vitórias. Não é qualquer time que faz 10 vitórias na temporada, ainda mais um Patriots desse, que todo mundo tá falando que tá capengando e vai lá e faz 10 vitórias do mesmo jeito. E a gente quis entender um pouquinho da galera. É, vamos dividir os resultados por Facebook e Twitter junto com o Instagram, porque o nosso glorioso Facebook não deixa por muitas opções na hora de responder, de opções ali para responder. Ó, Twitter e Instagram juntos foram quase 2 mil votos, 48% acha que vai até o Super Bowl e vence, 39% acha que vai até a final da AFC e aí perde, 9% acha que vai pro Super Bowl, mas perde, e 4% não chega na final da AFC. É, como que você vê isso tudo aí? Qual que é a sua ideia? Se você for responder isso aí, o que, que você responderia?
Bom, eu, se eu fosse responder, eu diria que chegaria na final da AFC, né? Eu não gosto de me empolgar muito nessas brincadeiras, não. Mas, assim, o que eu achei interessante dessa pesquisa é que a galera tá mais confiante na hora de responder a pesquisa do que na hora de comentar o jogo lá, na hora que o jogo tá rolando. Porque quando você pega as interações nossas lá na hora do jogo, é um desespero, né? Parece que os Patriots têm 2 vitórias e 7 derrotas na temporada. Mas, quando na hora de responder a pergunta, a galera tá, a maioria, 48%, optou pela opção de ir pro Super Bowl e vencer, né? Então, assim, quando a galera esfria a cabeça, eles têm confiança nos Patriots ainda.
Lembra quem que tá lá na sideline, né? Lembra que tá, quem que tá recebendo os snaps, aí muda um pouquinho, né?
Exatamente.
No Facebook, como eu disse, só tinha 2 opções pra votar, ele não deixava a gente fazer 4, então a gente fez se vai até o Super Bowl ou se vai perder nos playoffs. E também foi massacrante aí. Chegou quase 900 votos lá no Facebook. 71% dizendo que vai até o Super Bowl e 29% só achando que perde nos playoffs, que também combina bem com o que o pessoal do Twitter e Instagram falou. É, vamos ver, a gente, eu também acho, eu acho que nunca dá. Esse ano tá sendo o ano que eu tô repetindo isso. Não duvido de mais nada, porque falei tanta coisa e quebrei a cara já, que eu acho que vai até o final, vai vencer, e vai vencer de 50-0 ainda, se bobear com o ataque voando. Porque eu não duvido mais de Bill Belichick e Tom Brady. Fiz isso no ano novo do ano passado, foi a minha promessa. Não vou mais duvidar desses caras depois de tudo que a gente viu. E vamos ver o que, que vai dar, mas a galera, na maioria, na grande maioria, tá bem confiante. Ó, pra falar de tudo aí que a gente falou, 4% só não acha que chega na final da AFC. É muito mimado esses torcedores mesmo, viu? Vamos falar de Cowboys. Bom, gente, os Patriots receberam os Cowboys lá em Foxborough num dia de chuva, de frio. Bom, não podemos esquecer aqui, uma das coisas mais importantes desse jogo era o melhor ataque da NFL contra a melhor defesa da NFL. Então essa é a primeira história do que ia dar, no que isso ia tudo ia gerar. Muita gente falando que essa defesa dos Patriots era boa porque só tava jogando com um time fraco. Aí com o Ravens mais ainda esse povo veio falar disso. E aí tinha um bom ataque, né, Arthur, pra pôr em prova, que era esse ataque dos Cowboys, como a gente falou no preview, que faz de tudo, né? Tem opção pra tudo esse ataque.
É, um ataque muito bom e também muito parado por uma linha ofensiva bastante produtiva. Então, não é por acaso que o ataque dos Cowboys chegou nessa semana 12 ranqueado como o melhor da NFL. Mas, novamente, a defesa dos Patriots mostrou que pode sim dar conta do recado, independente do adversário que esteja enfrentando. E, para mim, assim, o número que mais me chamou a atenção dessa vitória foi quando a gente pega as estatísticas relacionadas às conversões de terceiras descidas. O Dallas Cowboys chegou na liga com aproveitamento de 52% em terceiras descidas, o melhor da NFL, e os Patriots conseguiram limitar eles a apenas 2 conversões em 13 tentativas. Então, assim, foi a diminuição brusca das conversões dos Cowboys de terceiras descidas, e para mim isso que sintetizou o jogo da semana 12.
Ô Sidney, assim, óbvio que jogo na chuva não é fácil, jogo na chuva tira o potencial de muito time. O que, que você achou? Eu achei que, assim, esse ataque do Cowboys sofreu bem com essa chuva. Acho que se não tivesse chovendo, talvez seria um pouco mais complicado. Como que você viu essa questão de chuva, principalmente pro ataque deles?
Não, certamente a chuva beneficia a defesa, né? É muito mais difícil você lançar a bola, é mais difícil você segurar a bola e não sofrer fumbles quando você leva as pancadas. Então é óbvio que qualquer ataque ele é bastante prejudicado. Até o nosso ataque, então, que não é dos melhores esse ano, também sofreu. Então certamente isso aí fez algum efeito para diminuir o potencial do ataque de Dallas. Mas eu acho que isso de forma alguma tira o mérito da defesa dos Patriots, que foi uma atuação incrível. É, se você olhar, os Patriots dominaram a linha de scrimmage, então assim, é uma coisa que em tese não depende, não faz diferença a chuva, né? Quem tá ganhando lá a briga de DL contra OL, e dominaram completamente. E a secundária continua jogando no nível altíssimo. É, começa o jogo, o Jason McCourty tá fora por lesão, mas você não vê que o time não sente falta, né? É, nas rodadas anteriores o Chung chegou a perder jogo e também você não viu uma queda de rendimento. Então essa defesa tá jogando num nível realmente que eu nunca vi a defesa dos Patriots jogar. Então mesmo a chuva atrapalhando o Cowboys, essa defesa dominou completamente e eu acho que dominaria mesmo se o tempo fosse seco.
É, eu tava, acho que tava no segundo quarto, talvez. Eu parei pra pensar exatamente isso que você falou. Eu falei, nossa, nem percebi que o Jason McCourty não tá jogando. É, a diferença, né, meu? Tipo, não, quer dizer, não faz diferença o cara tá lá ou não. O JC Jackson tá jogando bem, Jonathan Jones tá jogando bem. Meu, o que essa galera tá jogando na secundária é absurdo. É, até acho que foi você que falou pra gente, né, Sidney, que eles estão tratando corner e safety como uma coisa só, né? Não tem reunião separada, é todo mundo junto, é secundária mesmo, né?
É, pela primeira vez, salvo engano, que eles que não existe reuniões separadas para safeties e para cornerbacks, eles estão fazendo isso juntos. E dá para ver que é uma unidade muito coesa, né? Todo mundo pensa ao mesmo tempo. É, não só a secundária, a defesa ela tá integrada de uma forma esse ano que os caras, no olhar, eles trocam informação ali. É, quando a gente for falar de front seven, vai ter uma jogada interessantíssima, uma tentativa de conversão de terceira descida dos Cowboys, que o Van Noy e Jamie Collins trocaram de posição, assim, de função na jogada, sem nem trocar palavras, assim, o cara do Cowboys se movimentou, eles dois perceberam, cada um já assumiu uma posição diferente, então assim, eles estão muito bem treinados, muito bem entrosados.
É, podemos falar de front seven agora. É, acho que sim, foi um jogo sem sec pro front seven dos Patriots, e muito do que a gente falou, Arthur, quando a gente, eu lembro na primeira semana, quando a gente veio falar desse time, e todo mundo falou, né, mas não fez sec, a gente falou, calma, porque tem que ver, porque a OL dos Steelers não é ruim. E aí a gente vê quando realmente uma OL é forte. Esse jogo foram 38,2% de snaps de pressão pro Prescott. É o menor número desde a semana 1 contra Pittsburgh. Então assim, por mais que esteja enfrentando, quando enfrenta uma OL muito boa, pode não fazer sec. Mas pressiona, porque 38,2 é número maior do que a gente estava falando semana passada aqui das pressões do Brady. O Brady sofre menos do que isso e do que o Prescott sofreu com uma OL igual ele tem. Então assim, pode não fazer sec, mas que pressiona, pressiona, cara.
Sim, e o Prescott ainda tem uma característica que ele pode também ali acabar se movimentando no pocket, porque ele tem essa disponibilidade, tem essa característica e conseguir se resolver com as pernas. Então a defesa dos Patriots também tinha que estar atentas a isso, apesar de não ser um quarterback corredor como o Ken Newton, o Lamar Jackson da vida, o Prescott também tem essa habilidade. Então sim, esse é mais um dos motivos pela defesa de New England não ter conseguido fazer o Prescott comer grama, mas o trabalho do pass rush eu avalio também como bom. É claro que não foi tão produtivo que nem nas semanas anteriores, mas deu ali para deixar o quarterback de Dallas desconfortável. E uma coisa que deu para perceber durante a partida, que ele estava muito incomodado, era por conta do frio e da chuva, até porque o Dallas Cowboys joga no estádio indoor, ou seja, não sofre com essas adversidades climáticas. E aí o Prescott no meio da partida teve que colocar a luva, não estava assim parecendo ali tão confortável usando a luva para lançar a bola, e isso com certeza complicou um pouco da vida do jovem QB.
Os caras treinam num estádio que é melhor que qualquer estádio do Brasil. Não deve cair um pingo de chuva lá dentro, é nessas que dá diferença. E nisso que você falou da pressão e de manter o deck no pocket, deu para ver em números também. De 34 snaps, foi só 10 com blitz. Pra você ter uma noção. Então os Patriots não mandaram também, não saíram desesperados mandando gente pra cima, exatamente porque poderia acontecer do Dak correr. Então eles quiseram manter ele no pocket e fizeram ele trabalhar contra a nossa secundária, que não deu certo, obviamente. Sidney, ele tinha mais de 800 jardas nos dois últimos jogos, vinha numa sequência muito boa. A gente falou isso no preview também, de que tinha acabado com essa questão de que se o Elliott não joga bem, não tinha Prescott em campo. Ele tava mudando isso. Aí ele vem desses dois jogos de mais de 800 jardas para 212 jardas passadas e a pior performance dele na temporada. Encontrou Gilmore, encontrou a galera, ferrou, né? E que, já emendando pra você, que interceptação do Gilmore, hein, meu? Na chuva, aí sim, você vê um cara desse pegar uma bola daquela na chuva, faz a diferença, né?
É, o Dak, ele, eu acho que os Cowboys fizeram um grande erro em não terem renovado antes o contrato do Dak Prescott, né? Porque esse ano ele tá jogando como louco, o valor dele tá subindo a cada rodada, mas é que ele enfrentou agora uma defesa que ela não é só boa, olhando para as defesas de 2019, ela é uma defesa historicamente boa, né? A gente já cansou de falar aqui, os números que a defesa dos Patriots está colocando são números que você compara com as melhores defesas da história da liga. Então, todo mundo que tá enfrentando esse grupo tá sofrendo, com exceção do fenômeno do Lamar Jackson, que ninguém parece que sabe defender aquele ataque dos Ravens ainda. E o Stephon Gilmore, que você falou, eu achei que eu nunca fosse dizer isso, mas eu tô vendo um cara atuar no nível do Darrell Revis de 2009, 2010. E não é exagero falar isso, porque até essa semana, eu não lembro quem, lá um insider postou os números do Gilmore nos primeiros 11 jogos, comparando com os 11 jogos do Darrell Revis de 2009. E são muito semelhantes. Então, assim, o Revis, pra mim, foi o melhor cornerback que eu vi jogar. Era um cara que os Jets só cobriam um lado do campo, porque no outro tava o Revis. E é o que o Gilmore tá fazendo. E o Gilmore faz isso toda semana contra alguns dos melhores recebedores da liga. O Amari Cooper tava jogando muito esse ano. Você vê aquele cara correndo rotas, ele é incrível, ele dribla os cornerbacks com facilidade, e o Gilmore tava correndo as rotas dele melhor do que o Amari Cooper. Então isso é aquela interceptação que você falou, aquilo é o corner reconhecer a rota e correr a rota melhor do que o wide receiver, ele se antecipou. Então, assim, os técnicos dos Patriots sempre falam que o Revis é o Revis, ó, já falei tanto nele, o Gilmore é um exemplo de preparação também, é um cara que estuda muito, é um cara que assiste muito filme, e a gente tá vendo isso aí se traduzir nas performances dele em campo.
Ó, 4 targets no Gilmore só, nenhum passe completado e uma interceptação. Precisa falar que a gente já vem falando toda semana, mais uma vez o rating que o Gilmore deu é ridículo de se falar, não tem o que fazer. E para fechar esse assunto de defesa e entrar no ataque, que é o que todo mundo quer e é onde tem as perguntas de todo mundo, a gente falou aqui esses dias, Sidney, sobre como tava na cara que tá óbvio que a defesa dos Patriots está orientada a tentar forçar o fumble. No jogo da chuva, então, era toda hora, era mão tentando achar uma bola. E você não via muito isso em Dallas, né? Que a própria orientação já é diferente, já muda bem de como funciona uma defesa ou outra. Tava a defesa dos Patriots a todo momento tentando arrancar a bola, e os caras parece que esqueceram. Parece que realmente eles não sabiam, tipo, o que fazer para jogar na chuva, né?
É, exatamente. Isso é aquilo que o Arthur falou, né? Que eles estão acostumados a treinar e jogar em estádio coberto. E o Bill Belichick cansa de, sei lá, já está fazendo maior sol no treino, ele vai e encharca a bola de água, porque ele, ó, pode chover no dia do jogo, você vai ter que estar preparado. Todo jogador que sai dos Patriots, ele fala que ele nunca vê em lugar nenhum nível de detalhe na preparação que os Patriots colocam, né? Então você sabe até, sei lá, se qualquer mínimo detalhe de função dos adversários, você sabe. Então isso aí é uma coisa que certamente eles bateram nessa tecla. Ó, a gente já viu isso nos jogos no sol, né? Vocês lembram que de vez em quando você vê alguém socando a bola saindo. Com chuva, então, certamente o Bill Belichick falou, ó, a oportunidade que você tiver, meta um murro na bola lá. O Devin McCourty conseguiu fazer isso naquela corrida que o Zeke disparou, né? Forçou o fumble, quase recupera, mas a bola caiu de novo na mão dele. Mas, assim, O nível de atenção a detalhe dessa preparação é incomparável.
O Stephon Gilmore, na coletiva pós-jogo, falou sobre o assunto, e aí o que parece pra gente, o que transmite pra nós torcedores, é que não só a comissão técnica dos Patriots tem essa ciência de que, poxa, a gente pode ir lá socar a bola, fazer tal coisa e tal coisa por conta da condição climática, mas como também os jogadores. E os jogadores percebem que os outros times não treinam isso, porque olha só o que o Gilmore falou. Eu não acho que eles praticam esse tipo de coisa, jogar esse tipo de coisa que seria condições climáticas adversas. Para quem não sabe, os Patriots durante o training camp colocam lá a bola no refil de Gatorade para molhar a bola, para dificultar o passe do quarterback, a recepção do wide receiver. Então, eu acho que a gente tinha uma vantagem. Portanto, fica mais do que claro que os jogadores têm essa noção de que o time adversário também não vem tão preparado quanto eles estão.
Eu vou dar um último detalhe, não, ainda a continuação dessa história toda que tem coisa. No primeiro tempo que o Patriots estava jogando contra o vento, os chutes estavam, principalmente chutes de kickoff e punch, estavam curtos porque a bola era empurrada. Para mim, eu fiquei com a sensação de que o Bailey estava forçando essa bola a não cair no retornador para que essa bola caísse nas mãos de um outro jogador que não está acostumado a receber bola alta, ainda mais na chuva, para tentar forçar o fumble. E isso aconteceu acho que umas duas vezes. Caiu a bola na mão de outro cara que tentou retornar e forçou, acabou acontecendo o fumble lá, e eles conseguiram recuperar. É esse nível de detalhe. Peraí, se o retornador está acostumado a pegar essa bola, vamos tentar pôr a bola em um cara que não está acostumado para ver o que acontece. E gerou fumble, não acabou vindo a bola pra gente, mas de certa forma deu certo.
E Felipe, até só colocando agora, sacramentando esse ponto final, os Patriots até fizeram uma movimentação interessante, porque o Bailey tem uma perna mais forte do que a do Nick Folk, então os chutes dele costumam ir mais longe. Então os Patriots também pensaram, poxa, bora tentar colocar um kickoff mais curto, pra forçar essa... aí não ter jeito, o cara ter que receber a bola, e foi isso que fizeram. O Folk entrou pra chutar um kickoff, e nesse kickoff que ele chutou, o recebedor do Dallas Cowboys acabou soltando, mas conseguiu recuperar lá o fumble.
Aproveitando esse assunto chuva e afetar ataques e tudo, o Marcel pelo Twitter mandou pra gente o quanto o clima afetou os números do Brady e do ataque. É, Cid, a gente viu muito drop de novo. Primeiro que assim, não tinha quase que receiver, porque você teve que trabalhar com muitos novatos. Mas o quanto se achou que afetou, principalmente os drops que foram bastante, afetou nessa questão da chuva pro nosso ataque?
Eu acho que afetou, como eu falei no ponto da nossa defesa, né, desculpando um pouquinho o ataque do Dallas, afeta sem dúvida. É difícil passar a bola, é difícil segurar a bola para correr e é difícil receber a bola. Então assim, a chuva ela não foi o único fator que atrapalhou o ataque dos Patriots, né? Como você falou, só tinha o Edelman de recebedor experiente, eles tiveram que ir com três recebedores pro jogo. Eu acho que foi o jogo que eles utilizaram essa formação com três recebedores, um tight end e um running back, mais vezes durante a temporada inteira, porque não tinha mais outro jogador da posição. E uma coisa eu sei pro jogo com três recebedores, sendo o Edelman, Dorsey e Sanu, que são caras experientes e tal. Foram com o Myers e com o Nikhil Harry, que tava indo pro seu segundo jogo, que no primeiro praticamente não pegou na bola, né? Então, assim, considerando tudo isso, eu acho que o Brady fez um dos seus melhores jogos. Você olha pro número do Brady, Sidney tá ficando louco, né? 190 jardas, menos de 50% de aproveitamento. Mas quando você vai ver o jogo, você vai ver os passes incompletos dos Patriots, a quantidade de bolas que ele mandou na mão do recebedor e o cara não conseguiu pegar, passando contra o vento, passando com força no braço, que até eu li essa semana alguém lá nos Estados Unidos falando que percebeu que o Brady não tava com força no braço. Eu não vi isso aí, eu vi outro jogo. Tem um passe pra Edelman no meio de dois jogadores, acho que era uma terceira pra 11, uma terceira longa, que o Brady colocou uma força incrível no passe, a bola chegou na mão do Edelman muito rápido. Então assim, teve muita coisa atrapalhando o desempenho desse ataque e considerando tudo isso, eu acho que ele foi razoavelmente bem.
Tanto que se você pegar o aproveitamento dele e tirar os erros de drops, que não é culpa dele, e as bolas que ele jogou fora de propósito para não tomar o sec, ou seja, trazer esses números, trazer essa porcentagem para os passes que ele realmente tentou fazer, sobe para 69,7% de aproveitamento. A média dele da temporada, por exemplo, é de 45,9%. Então ele subiu bem, subiu mais que 20% no aproveitamento dele, de novo, tirando drops e passes jogados, bolas jogadas para fora. A nota do Pro Football Focus, por exemplo, que na semana passada tinha 46,4, subiu para 70,1. Então assim, o Brady com certeza jogou melhor. Mesmo na situação que tá, mesmo sem os recebedores, ele jogou melhor. Inclusive, até vou falar aqui, eu acho que o Meyers foi um cara que jogou bem, cara. Ele teve drop ali, mas o que o Meyers está fazendo nesse primeiro ano de Patriots, ainda naquela situação, todo mundo sabe de que é muito difícil pegar o playbook dos Patriots, ele foi um dos que melhor jogou, Arthur. Como que você viu a questão do Meyers? Eu acho que assim, cada vez mais a gente vai ver o Meyers participando desse ataque.
O Meyers é um jovem que, particularmente, eu gosto bastante. Acho que terá muito futuro em New England, porque é um jogador que se adapta e se agrega às características do próprio playbook montado por Josh McDaniels. E eu achei uma ótima partida dele contra o Dallas Cowboys, diante das circunstâncias do jogo que a gente já comentou exaustivamente. E ele foi o recebedor com mais passes lançados, calouro, desde Malcolm Mitchell nos Patriots. Foram 9 passes em sua direção. Ele conseguiu receber 6 para 74 jardas. Foram ótimos números e ele conseguiu aparecer. O mais importante é conseguir aparecer, ainda mais na situação que você está sem o Mohamed Sanu e sem o Philip Dorsett. E também uma coisa que me chamou muita atenção do Myers foi que o primeiro passe lançado em sua direção, ele acabou dropando, e nem era um passe assim tão difícil. Isso poderia abalar o psicológico dele, acabar deixando ele para baixo, tirar um pouco de sua moral, mas não, ele conseguiu se reerguer e conseguiu ter essa bela partida. E destaque também para a sua corrida depois da recepção. Ele é um jogador muito físico e também muito ágil.
Em separação, que é hoje o principal problema dos recebedores, tanto que se você pegar a média do Brady antes da semana 8, era de 2.4 segundos com a bola na mão, e da semana 9 para cá subiu para 2.71, parece que é pouco, mas essa diferença dá uma boa diferença sim, principalmente para quem está com uma OL que não está voando ali. Então quanto mais tempo você ficar com a bola na mão, mais complica, vira uma cadeia para vários outros problemas. Esse é o principal problema dos recebedores nos Patriots hoje, é a separação. O Meyers nesse jogo foi o jogador que mais conseguiu separação no ataque inteiro, com 2.79 jardas de separação em média. Depois que ele foi o Watson, o tight end, com 2.62. Então o Meyers vem jogando bem sim, vem melhorando sim, não é nem melhorando, mas entendendo mais e conseguindo mais confiança do Brady.
Só um detalhezinho do mais, e uma coisa também que demonstra essa confiança que o Brady tá tendo nele, é que o Brady tá lançando para ele em terceiras descidas, né? Que se não houvesse essa confiança, ele só olharia pro Edelman, pro outro cara, e o Brady continua lançando pro Jacoby Myers nas terceiras descidas, e ele tá com bons números em terceiras descidas. Então, assim, gerando conversões de primeira descida. Então isso mostra aí para mim que o Brady confia sim nele.
Tem razão. O nosso querido Kono Ugodá, que ele já veio semana passada aqui e eu fiquei com medo de falar o nome dele. Agora eu acho que ninguém me zoou, então eu acho que tá certo. O Coro mandou pra gente mais uma boa pergunta aqui, Sidney. Ele falou que o Kurt, esses dias, falou que essa fase do Brady pode ter a ver com ele estar se poupando pra pós-temporada. E ele pergunta o que a gente acha disso. Vou falar minha ideia e eu te passo pra você dar a sua também. Eu acho que assim, depois daquele Brady que a gente viu depois do jogo dos Eagles, putaço na entrevista. Eu não lembro quem que mandou pra gente no Twitter, infelizmente não vou lembrar o nome, mas ele apontou um negócio que eu não tinha percebido, que foi o único jogo que o Brady não fez videozinho depois da vitória. Mesmo vencendo, ele não fez o videozinho que ele põe toda segunda-feira lá. Então ele realmente estava puto. Eu acho que um cara que ficou puto daquele jeito, se ele tivesse se poupando, ele ia ser bem hipócrita, né?
Eu não acredito que ele se poupe, não. Agora, não assim, nesse sentido de tirar o pé, né? Tirar o pé do acelerador, nisso eu não acredito. Mas eu tenho percebido uma diferença nessa temporada no Brady, que é um pouco se poupar em outro sentido. Não sei se vocês vão concordar comigo. Que eu acho que o Brady tá mais cuidadoso com pancadas. Eu acho que tem jogadas que o Brady joga a bola fora esse ano que ele não jogava a bola fora no passado. Ele tentava um pouquinho mais se livrar do pass rush, tentava achar um cara. Eu tô achando que esse ano, nem tanto no jogo dos Cowboys. Acho que até nesse jogo dos Cowboys ele voltou um pouco ao nível do ano passado nesse aspecto. Mas eu sinto o Brady com menos paciência para a jogada se desenrolar, talvez por medo de levar pancada. Então, não sei se vocês concordam.
Eu acho que pode ser sim. Eu também não vejo o Brady tentando fugir do pocket, fazendo alguns malabarismos, até porque não é a característica dele. Mas só que o que eu acredito bastante é que ele está lendo muito mais o contexto geral da partida do que em anos anteriores. Ele tá sabendo o momento de você acelerar o jogo, de você, agora o ataque precisa dessa pontuação, eu vou fazer isso, isso e isso. E saber também naqueles drives que já começam de costas para a parede, ali na sua linha de 5, de 10, que ele sabe que as chances não são tão altas, ele não esteja forçando tanto, evitando ali um safety, evitando ali algum sec e tudo mais. Então eu acho que é um Brady diferente em 2019. Claro que os números não estão comprovando uma melhora, pelo contrário, o Brady está pior nas estatísticas do que ele estava nos anos anteriores, mas para mim, ainda sem dúvida, continua sendo o quarterback top 10 da NFL.
Vou aproveitar então e emendar na pergunta do ano, que todo ano chega ela e vamos usar ela aqui hoje. O Ariston Alexandre, alguma possibilidade dos Patriots estarem guardando o playbook para os playoffs? Sempre vem essa história aqui pra gente no meio da temporada regular. Eu já tive várias opções sobre, várias ideias sobre isso, Ariston. Eu já achei que não, que isso não existia. Já achei que sim, não é possível que não estejam. É, eu acho que sim. Eu acho que tem uma chance desse ano, sim. E não só porque eles querem, Sidney. É, não é porque o McDaniels está afim. Aliás, tem até, se quiser até falar do McDaniels, tem gente perguntando aqui do McDaniels, que eu já acho o nome dele. É, mas não acho que o McDaniels quer segurar a jogada. Eu acho que esse ano, especialmente, tá com tanto problema, tá faltando tanta gente, que tem jogada que não tem como usar, não tem jogador pra usar ela. Então, tipo, eles estão com um playbook reduzido muito pela necessidade, não tanto pela vontade.
Ah, sim, no sentido de você não poder usar a jogada e não de não querer usar as jogadas que você pode, né? Isso. Esse sentido de que pergunta geralmente, ah, o cara tem muita jogada boa, mas eu não vou usar agora, vou deixar pra usar no playoffs. E isso eu não acredito. A prova é tanto que no jogo passado chamaram um double pass pra Edelman lançar a bola pro touchdown. É, isso aí, vocês chamaram isso porque o ataque não tá funcionando, cara, entendeu? Você não chama uma jogada dessa agora se tá tudo bem com o ataque, entendeu? Então como é que você vai se poupar se o ataque tá, a gente tá ganhando jogos por uma posse de bola? Você vai esconder o jogo? Não, você tem que tentar ganhar o jogo, tá? O jogo não tá ganho. Então, nesse sentido, não. Agora, no sentido de as circunstâncias restringirem o que você pode chamar, isso sim. Eu lembro que no primeiro jogo que o Newhouse chegou nos Patriots, né, no decorrer da temporada, ele foi pro jogo tendo só conhecendo 80% do playbook. Então, como é que você vai chamar algumas jogadas se o cara do seu left tackle não conhece a jogada? Então, a mesma coisa esse jogo de Dallas agora. Certamente, com o Nikhil Harry no segundo jogo, Jacoby Myers ainda brigando pra ficar ali pra ter aumentar seu número de snaps, só o Edelman de experiente, certamente várias jogadas do playbook, o McTennis olhava assim e dizia, eu não vou chamar isso aqui porque não vou colocar os caras pra treinar isso aqui agora, nem pra fazer isso que vai ser difícil. Então, assim, nesse sentido de não conseguir colocar em prática por limitações de pessoal.
É o Rafael Lino que mandou aqui pra gente, eu vou aproveitar então pra você falar sobre isso também, Arthur. O Rafael Lino quer saber como que a gente avalia o trabalho do McDaniels nessa temporada.
A gente sempre fica um pé atrás pra falar de McDaniels, porque ele tem uma partida que tá lançando esse double pass, como o Sidney falou, e outra que numa terceira pra 7 tá correndo com a bola e conseguindo 2 ou 3 jardas. Então, assim, mas no contexto geral, diante das circunstâncias, os Patriots com vai e volta de wide receivers, uma hora tem Antonio Brown, Josh Gordon, Edelman, e outra só tem o Edelman, e vai lá e tem que trazer o Sanu. Com a linha ofensiva desfalcada, o jogo corrido não conseguindo entrar muito por conta dessa deficiência da linha ofensiva, eu avalio o trabalho do McDaniels como regular. E sobre o que vocês estavam falando, disso de esconder playbook e tudo mais, eu tenho uma opinião, assim, mais um pensamento, uma teoria da conspiração, um pouco louca, mas eu vou tentar explicar. Pode ser que para os Patriots seja bom o ataque nesse início, nesse meio de temporada, não ter atingido seu potencial máximo. Que a gente só consiga atingir, que a gente só comece a jogar bem lá na semana 16, na semana 17, quiçá no Divisional Round. Porque ano passado, os Patriots também não tinham um ataque formidável. A gente estava sofrendo e tudo mais, e parece que aquela semana de bye nos playoffs foi a virada de chave. Foi ali que tudo mudou pro ataque, e eles conseguiram emplacar ótimas partidas contra Chargers e contra Chiefs. Se a gente, por acaso, já nessa semana 12, tivesse um ataque no seu máximo, já atingido o seu teto, eu não sei se nos playoffs a gente conseguiria chegar assim. Até porque, vamos dizer assim, num cenário hipotético, que hoje que está todo mundo projetando, Patriots contra Ravens na final da FC. A gente está vendo o time do Ravens, né, cada semana, jogar demais. Jogar muito, muito mesmo. Para mim, hoje, disparado, o melhor time da NFL. Mas lá na semana, na final da FC, daqui a 6, 7 semanas, os Patriots já vão ter muito mais tape, muito mais vídeo para poder analisar o estilo de jogo do Baltimore Ravens. E os Ravens, se os Patriots só começarem a jogar bem com ataque encaixado lá no Divisional Round, vai ter tanta amostragem assim? Claro que é arriscado o seu ataque só encaixar nos playoffs, mas ano passado deu certo.
É, para eu fechar essa história, uma coisa que eu sinto é que, principalmente nesse ano, parece que a hora que precisou, foi. Então por isso que eu fico com esse pé atrás de, puta, não é possível, esses caras estão segurando coisa mesmo. Porque na hora que a coisa aperta, vai lá e faz um touchdown. Não sei, cara, todo ano a gente tenta responder do mesmo jeito, é muito difícil de se falar sobre isso quando você não tem informação. Mas de que dá a entender que sim, dá, isso não tem como não. A Marina87 mandou pra gente: pouco tem se falado, mas o que o Tannen está jogando é absurdo. Falamos que o L está mal, mas ele tem feito muito bem o seu trabalho. O quanto isso pode influenciar positivamente o Win e o resto da linha ofensiva? Com certeza, Marina. O Tannen pra mim é o melhor OL dos Patriots. Fácil, fácil, disparado. O Mason caiu bastante. O Carras tá ali tentando dar o melhor dele. Que não acho que não é mal, mas tá num ano normal, não tá fazendo coisas absurdas, mas também não tá sofrendo muito. Então, pra mim, o Tannen é o melhor OL, sim. E vamos ver agora, vamos falar dessa questão da volta do Win, que fez o jogo corrido funcionar. E pode ser uma das coisas, eu até fiz aquele texto sobre a OL na semana passada, sobre as pressões, e alguém comentou uma coisa que realmente me fez pensar, que é, talvez, Sidney, a volta do Win não afetasse ou não afete tanto exatamente dentro do campo o que ele vai conseguir fazer ou não, mas o fato do Brady estar mais confiante com a proteção que ele vai ter possa fazer o Brady jogar melhor. Talvez seja isso que a gente viu, mas não tirando o mérito, porque o Win não foi mal também não, né?
Ah, não, eu acho que vai influenciar e vai influenciar muito dentro de campo, sim. E já influenciou, na minha opinião, né? No comecinho do jogo, o Win teve problemas com o Robert Quinn, que tá no ano iluminado esse ano. Perdeu em dois pass rush lá pro Quinn, mas depois ele se encontrou. E tem um fator que o Win traz pra mim, que a gente em nenhum momento poderia ter com o Marshall Newhouse, que é a mobilidade que ele tem. O Sonny Michel conseguiu algumas boas corridas pro lado esquerdo, com o Win correndo lá na frente, no estilo do Shaq Mason dos anos anteriores, bloqueando lá algumas jardas na frente da linha de scrimmage, com um atleticismo que o Marshall Newhouse não tem. Então acho que a figura do Win, além de ele ser um melhor protetor pro passe, ele é um cara que é atlético o suficiente pra chamar algumas jogadas diferentes de corrida. Então, ele vai influenciar para melhor em todos os sentidos, tanto no psicológico do Brady, quanto no jogo em si dele dentro de campo.
A gente ainda não... O jogo corrido funcionou mais, sem dúvida nenhuma, a gente não tem como não falar isso. O jogo contra o passe foi 28,2% de snaps sob pressão do Brady, que é o melhor número desde a semana 6 contra o Giants. Então foi um jogo bom até para a proteção do passe, mesmo com a opção, com a situação que estava, mesmo com o Kenner jogando doente, que quase ficou fora do jogo, e o Bill Belichick falou muito sobre isso, do cara jogar lá doente, mesmo com o Newhouse tendo entrado em 8 snaps na partida, porque o Kenner precisou ficar de fora em alguns, foi uma OL melhor, com certeza, e foi um jogo corrido que funcionou mais, tanto que foi o melhor jogo do Sonny Michel na temporada até agora, com 4,3 jardas de média. Ainda bem, Arthur, porque a gente falou no preview, era o melhor jeito de se ganhar, de se quebrar essa defesa do Cowboys. Aí vem a chuva, vira ainda mais um jogo de corrida. Agora, a minha única questão, não estou falando que jogaram mal, mas quero ver se talvez, porque assim, é uma defesa que não é a melhor de todas defendendo o jogo corrido, sofre bem. Então, assim, mas acho que não precisava. É uma engrenagem aí que vai voltando a funcionar de novo, com o Win de volta e todo mundo tentando se acertar de novo para essas corridas.
Eu acho que ali no pré-jogo, quando saiu a lista de nativos dos Patriots, que a gente viu Mohamed Sanu e Philip Dorsett fora, e ainda teve essa questão climática que a gente já comentou, eu pensei, pelo menos, esse é o jogo que o ataque terrestre tem que entrar. Se o ataque terrestre não engrenar aqui, os Patriots vão muito possivelmente perder a partida. E logo no primeiro drive a gente já viu o Michel correndo 3 vezes atrás do Isaiah Wynn. Ele acabou com 85 jardas e o ataque terrestre dos Patriots todo acabou com 101 jardas, conseguindo aí romper a barreira das 100 jardas, o que fazia tempo que não acontecia nessa temporada. E essa volta do Isaiah, para mim, até traz um efeito cascata, porque apesar do Marshall Newhouse, até fico um pouco receio de falar dele, de tecer algum elogio ao Newhouse, porque a galera já vai lá no Twitter falando: é um defensor do Newhouse, não sei isso, não sei aquilo.
Cuidado.
Não quero sofrer do que você vem sofrendo. Eu não, longe de eu achar o Marshall Newhouse um ótimo teco. Muito pelo contrário, deixando isso bem claro. Mas só que com o Isaiah de volta, a gente tem a opção do Newhouse ser aquele sexto teco ali do lado da linha ofensiva, e é uma formação que os Patriots gostam de utilizar bastante. 2017, 2018, os Patriots cansavam de colocar o Adrian Waddle como swing tackle, principalmente para jogadas de corridas, e dava certo, assim como foi nessa partida contra Dallas. E até sobre esse jogo corrido, uma coisa que também ajudou a melhorar, um fator, foi o Elando Robert de fullback. Ele foi bastante elogiado por Josh McDaniels e por Bill Belichick na entrevista pós-jogo, e parece que nosso capitão tá conseguindo aí se adaptar a essa função nova.
É, só uma informação do nada, essa formação com 6 OLs eles chamam de Jumbo Formation, que é quando ao invés de pôr um tight end só do lado, você põe mais um OL para jogar ali. E Cid, não sei se ficou mais uma sensação minha, mas eu achei que os tight ends jogaram melhor também, principalmente nesse jogo corrido. Passe ainda, o jogo aéreo ainda falta encaixar mais. O Watson tá começando a melhorar, tá começando a se soltar nesse ataque. Mas eu achei que na corrida eles trabalharam melhor. Até o Lacoste, teve uma corrida que eu não lembro agora. Você que é bom nessas coisas de lembrar, eu nunca lembro. Mas ele sai pra bloquear, ele entende que ele tinha que mudar, ajusta o bloqueio dele, faz pra trás o bloqueio, pra jogada acontecer. O que você achou dos tight ends, principalmente na questão do jogo corrido?
Eu concordo totalmente com o que você disse, né? Assim, não dá pra esperar que esses tight ends vão explodir no jogo aéreo, não é a característica deles. Se não fizeram nessas 11 semanas, 12, não vão fazer a partir de agora. Pra isso acontecer, só se, tipo, tiver todo mundo inteiro, time completo, com Edelman, Sanu, Dossetnik, o Harry, todo mundo voando, e sobrar alguém lá, o pior defensor, pra marcar o tight end. Mas, a não ser que isso aconteça, eu não acredito muito. Mas eu achei que eles melhoraram, sim, no jogo corrido. Essa jogada que você falou do Lacoste foi muito interessante, porque ele já estava olhando, ele já estava na frente do running back e olhando só para quem via de frente. E ele teve um estalo, olhou e viu que vinha um defensor atrás, que se ele continuasse correndo para frente, o cara ia derrubar o running back. E ele voltou e fez o bloqueio. Então, tá ligado, né, na jogada inteira, não só no que tá na frente dele ali. Tomara que melhore, cara, porque com a volta do Isaiah Wynn, os tight ends se integrando melhor, esse jogo terrestre entrando, é tudo que a gente quer, né, para tirar a pressão do Brady, para fazer esse ataque aos poucos e se encontrando.
Bom, vamos ficando nessa então. Na quinta-feira ainda vem preview pra gente falar sobre o Houston Texans. Então, se você ainda não ouviu, ouve lá. Várias das coisas que a gente falou do jogo do Cowboys, por exemplo, foi fator ali para acontecer. As corridas em counter, por exemplo, foi uma das coisas que a gente falou no preview e que funcionaram bem para muito. Também a gente não falou aqui, mas foi uma das melhorias aí, do que eles fizeram, que ajudou o jogo corrido a melhorar. Então a gente está fazendo um trabalho muito legal também nas quinta-feiras no Preview Patriotas para trazer o que a gente pode esperar desse próximo jogo. Então agora a gente vai entrar no estudo dos Texans para vir falar aqui no próximo podcast da quinta-feira, o Preview Patriotas. Vale muito a pena ouvir. Jogo então contra os Texans é no Sunday Night Football, então mais um garantido na TV. E a gente vai estar lá fazendo como sempre acontece, com tudo que você pode esperar desse fã-clube Patriotas para falar desse Peitos. Valeu vocês dois, saudade de gravar com vocês dois. Vamos fazer mais, hein? Para de ficar vivendo aí e vem só fazer Patriotas.
Mas agora estamos de volta ao vivo em definitivo, como diz, né? Mas aí, tamo junto. Semana que vem estamos aqui novamente. Grande abraço, galera. Até a próxima.
Obrigado, Felipe, Sidney, ouvinte patriota. Semana que vem já tô ficando de férias. Aleluia.
Oh, aí sim. Valeu, galera. Abraço. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense...